O parlamento chileno viu-se ante uma situação que tantas vezes ocorreu no Brasil. Segundo Nabucco, aspas, a minoria protelando e a maioria deixando protelar, fecha aspas. Balmaceda assumiu a presidência no dia 18 de setembro de 1886 e enfrentou as dissidências tão comuns num regime de proliferação partidária em que nem as maiorias nem as minorias são estáveis. As observações de Nabucco mostram a progressiva desagregação político-parlamentar do Chile naquela quadra. Seu registro é preciso, objetivo e direto. Aspas. A sessão de 1889 foi muito agitada. A maioria liberal radical defendia com ardor Balmaceda, o então presidente, tratando de afastar da luta o nome do presidente. Os mesmos homens que veremos dentro de um ano assinalando a data de sua deposição, estão unidos em torno dele, fecha aspas. Aludindo ao paralelo entre o Chile e o Brasil, ele fez um cotejo com o Brasil monárquico quando enfrentamos a fase crucial da abolição, aspas. Quando a monarquia se sentiu obrigada a tocar nesse ponto delicado da economia social, o partido ultraconservador, os antigos saquaremas de Rio Branco, perdoe, os antigos saquaremas do Rio de Janeiro, José Joaquim Rodrigues Torres, Paulino de Souza e Eusébio de Queiroz, passaram todos estrepitosamente para a República, fecha aspas. E arremata, aspas, no Chile, quem sabe se a sociedade não entrou como a nossa em uma dessas fases em que tudo se separa para unir-se diferentemente. É a crise do crescimento. Mas, em todo caso, é um período de profundo desequilíbrio do qual o organismo pode sair preparado para coisas maiores, mas também em que também pode, insista-se, faltar a nova coesão de que precisa para não se dissolver. Fecha aspas. No Chile de Balmaceda, há outras comparações com o Brasil republicano. Ele, que foi um liberal na maior parte de sua vida política, viu-se na crista de uma crise em que, apelando para o conflito com o parlamento, terminou solapando o alicerce da popularidade que tinha alimentado a sua carreira política e parlamentar. O resultado foi a Guerra Civil de 1891, quando o parlamento não aprovou a lei do orçamento para aquele ano. E o presidente, ignorando o poder do Congresso, validou o do ano anterior. Quando o Congresso votou e aprovou sua destituição, o presidente respondeu dissolvendo-o. Da solução pacífica dos votos, passou-se ao prélio terrível das armas. Decorridos 8 meses de combates, o triunfo do Congresso tornou-se inevitável e a Balmaceda não restou outra alternativa senão entregar-se e asilar-se na Embaixada Argentina, onde no dia em que deveria findar-se o seu mandato, recorreu ao gesto extremo do suicídio. Senhor presidente, neste caso não há paralelo com a jovem República Brasileira. Muito embora a renúncia de Deodoro como primeiro chefe de governo republicano se justifique pelo agravo que sofreu quando, na primeira eleição indireta para a presidência pelo Congresso, teve menor número de votos que seu vice-presidente, o também marechal Floriano Peixoto. Mas as observações de Nabucco, no curso de sua análise sobre os infortúnios do presidente Balmaceda, não se cingem, senhor presidente, aos aspectos circunstanciais de sua vida. Como em tantas outras oportunidades no livro, seus olhos veem o Chile e ele pensa no Brasil quando afirma, aspas, em nossos países, onde a nação se mantém em minoridade permanente, as liberdades, o direito de cada um, o patrimônio de todos vivem resguardados apenas por alguns princípios, por algumas tradições ou costumes que não passam de barreiras morais sem resistência e o menor abalo deita por terra, fecha aspas. Senhor presidente, com a insuperável elegância do seu texto, que é uma das marcas do seu espírito de escritor, ele conclui, aspas, a esses países onde a liberdade carece de amparo do poder, onde a lei é frágil, não se adaptam instituições que só pode tolerar uma nação como a norte-americana, cuja opinião é uma força que levaria de vencida qualquer governo, cujos partidos são exércitos que dentro de horas se levantariam armados sob o comando de seus chefes e que, por isso mesmo, se respeitam como duas grandes potências. Não teria sentido, nem esta seria a oportunidade adequada, para uma análise mais profunda do sentido educativo de todo o livro que algumas vezes não tem desfrutado do prestígio que merece, quando se considera o conjunto da obra monumental de Joaquim Nabuco. Todo o texto, porém, é uma elegia ao saber, a percussiência do observador guto, de nossa gente e do nosso meio. Mas no Brasil, em que a reforma é a palavra mais utilizada, mais reclamada e, ao mesmo tempo, tão mal compreendida e tão inadequadamente aplicada, ele não deixa de chamar a atenção para algo sobre o que raramente ponderamos. Aspas. A tradição de toda a palavra reforma, tomada primeiro, a mais tranquila de todas as histórias, como a dos mosteiros, é conservadora e encerra em si dois grandes sentimentos, o da veneração e o da perfeição. Perguntaram a Pausânias por que entre os lacedônios não era permitido a ninguém tocar nas leis antigas. Aspas. Porque as leis, respondeu ele, devem ser as senhoras dos homens e não os homens senhores das leis. A grandeza dos textos de Nabuco, sua perenidade e o alcance moral dos seus ensinamentos fazem dele, mais que um autor, um mestre, vocacionado não para ensinar, mas para educar. O texto seguinte, mais que ilustrativo, é esclarecedor de sua maneira de pensar e da precisão em exprimir o que pensa. Aspas. O direito das câmaras de negar os meios a um gabinete que ela supunha fatal às instituições é um direito perfeito. As câmaras são a representação nacional. A ficção é que elas são o país, ao passo que o presidente não é senão um magistrado. Entre a representação nacional de um lado e o presidente da República do outro, presume-se, havendo conflito, que a nação está com seus representantes e não com seu delegado. E tanto assim que a representação nacional, em certos casos, deixado exclusivamente a seu critério o direito até de suspender e de o depor. É o poder mais alto de todos. No caso de ruptura, não se compreenderia na Inglaterra um parlamento, nem nos Estados Unidos um congresso rebelde. Nada mais prepótero do que em um país onde esse modus vivendi estava desde tantos anos profundamente radicado, surgir de repente um gabinete pretendendo governar sem as câmaras, invocando para isso fragmentos arqueológicos ou postulados da ciência moderna. A crise política provocada por Balmaceda tem pontos em comum com os eventos que no Brasil marcaram o trágico 24 de agosto de 1954 e no ano seguinte os episódios de antes de novembro, com a destituição e a consequente renúncia do vice-presidente da República e de seu substituto legal, o presidente da Câmara dos Deputados. Mas caracterizava-se também por diferentes marcantes, por diferenças significativas. Nabuco resiste, aspas, apenas se declara a 7 de janeiro de 1891 a revolta da esquadra, Balmaceda, no mesmo dia, constitui de si mesmo ditador, fecha aspas. Aspas novamente. Desde essa data, diz o decreto, assumo o exercício de todo o poder público necessário para a administração e o governo do Estado e a manutenção da ordem interna. Imediatamente ordena a prisão dos principais indivíduos da oposição, a saber, dos chefes dos antigos partidos, dos antigos ministros, dos líderes da sociedade. O prefeito de Polícia de Santiago recebe na manhã do dia 7 uma lista de cerca de 60 pessoas que deveriam ser presas. Nesta lista figuravam quase todos os homens da primeira classe do Chile. No mesmo dia se expede um decreto declarando que nenhuma pessoa poderá sair de Santiago. Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Talca, Concepción, sem o correspondente passaporte, isto é, sem salvo-conduto militar. O Chile todo é posto em estado de sítio, o exército declarado em campanha, o soldo aumentado de 50%, grandes prêmios merecidos por todos os atos de coragem, pensões decretadas para as famílias dos que morressem a serviço do governo. No Brasil, O suicídio do ex-presidente Vargas e a inquietação decorrente do movimento militar de 11 de novembro, marcam a mais significativa diferença com o caso chileno. A saída pacífica fez pela eleição do presidente Juscelino Kubitschek no pleito de 1955, significando a restauração da normalidade democrática e o desestímulo às tentativas de intervenção militar que não se concretizaram, sanadas com remédio altruísta da anistia. No Chile, o drama e a tragédia se consumavam à medida que a proclamação da ditadura pelo presidente fechara as portas a qualquer entendimento e, consequentemente, a solução pacífica do confronto que dividira o país, obtendo como resposta o caminho à violência de ambos os lados. Aspas, foram cruéis os 20 dias que Balmaceda passou oculto na alegação argentina. A escolha parece ter sido, em mais de um sentido, infeliz. A alegação não oferecia segurança contra o ataque súbito de exaltados que adivinhassem que Balmaceda estava nela refugiado. Foi no interesse do seu hóspede que o senhor Uruburi, chefe da delegação, tomou extraordinárias precauções de segredo, mas essas precauções mesmas não podiam deixar de abater o ânimo de Balmaceda. Ele não era, de fato, um asilado do direito internacional. Era um acoitado, um escondido. Para um chefe de Estado da véspera, que ainda não tinha concluído o seu período, tal posição era cruel e lacinante. Uma vez assentada a solução da morte, escreveu Nabucco, é preciso justificá-la depois de utilizá-la politicamente, por último, escolheu o momento. A data de 19 de setembro é escolhida porque expira na véspera do prazo de sua presidência. Não é o presidente do Chile que se mata, é um simples particular. Junto com a terminação constitucional do mando que recebi em 1886, diz Balmaceda, justifica-se, pois tive que estudar a situação que me rodeava. A justificação, esclarece Nabucco, é a impossibilidade de fugir sem se expor e ser despedaçado pelos inimigos se fosse reconhecido. E é a impossibilidade de prolongar o asilo sem comprometer seus generosos amparadores. Por último, é a impossibilidade de entregar-se aos seus adversários. Um ato de insânia política, escreveu em carta a Cláudio Vicunha e Júlio Banhados. Alega mais: com meu sacrifício, os amigos acharão em pouco tempo modo de reparar o seu infortúnio, argumenta ele em carta aos irmãos. Tentando amenizar as críticas que fatalmente viria a sofrer por parte de seus correligionários seguidores, abandonados à sua própria sorte, antecipa Getúlio em sua carta testamento. Aspas, só lhes posso oferecer o sacrifício da minha pessoa. Fecha aspas. Sua última mensagem, como Vargas, meio de século depois, deixou-a também em uma carta. Aspas, escrevi uma carta a Vicunha e a Banhados. É um documento histórico que se deve reproduzir íntegro na América e na Europa para que se compreenda a minha situação e a minha conduta. Façam-no reproduzir, não o deixem de publicar. No livro em que perpetrou o drama e a tragédia que tisnaram o caminho da democracia na América Latina, pelo menos por dois séculos, Joaquim Nabucco sintetiza o roteiro de uma peça que contaminou a política de virtualmente toda a América Latina, depois da epopeia da independência. Na carta aos amigos, e eu cito aqui Balmaceda mais uma vez, chamada hoje Testamento de Balmaceda, há três partes. Uma é a revista do procedimento da Junta Revolucionária, para mostrar que não lhe era permitido esperar a justiça de seus inimigos e que, por isso, não realizava a sua primeira ideia de entregar-se a eles. Outra é a sua defesa dos pontos de acusação que lhe ficaram mais sensíveis. A última é um brado de esperança na vitória ulterior de sua carta. Fecha aspas. Nesta está o fulcro das contradições dos sistemas políticos que sempre cercaram o exercício do poder pessoal em nosso continente. Aspas. O regime parlamentar triunfou nos campos de batalha, diz ele, mas esta vitória não prevalecerá. ou o estudo, a convicção e o patriotismo abrem caminho razoável e tranquilo à reforma e à organização do governo representativo, ou novos distúrbios e dolorosas perturbações terão que reproduzir-se entre os mesmos que fizeram a Revolução Unidos e que mantêm a união para a garantia do triunfo, mas que, por fim, acabarão por se dividirem e se chocarem. Fecha aspas. Abro aspas novamente. Ele não queria entrar na história sem uma legenda. Seria esta a do governo presidencial contra o parlamentar. Estava aí a sua justificação aos olhos de um numeroso partido e um dia esperava aos olhos do país. Quando o Chile mudasse o eixo de suas instituições, seria ele proclamado o fundador da Segunda República. Nesse dia, ninguém perguntaria se ele estivera no seu papel, servindo-se da presidência para torná-lo onipotente. Se não era preferível deixar a reforma amadurecer, na opinião, a arrostar por causa dela uma guerra civil, fecha aspas. A busca da onipotência do poder sempre ameaçou o futuro da democracia na América Latina. A lição que Balmaceda escreveu com seu próprio sangue e assinou com sua própria vida precisa ser apreendida por todos os que exercem ou vêm exercer o poder em nosso país, e de modo especial em nosso continente. Concluo, senhor presidente, as minhas palavras, mais uma vez, exaltando a contribuição que Joaquim Nabuco trouxe à solução dos grandes problemas do país, mas também para que nós possamos estar atentos à necessidade de aperfeiçoarmos as nossas instituições, para que o Brasil possa, com a sua democracia consolidada, com suas instituições devidamente vertebradas, para que possamos, então, por esse caminho, ao final, termos uma democracia que possa efetivamente reagir às suas dificuldades e enfrentar os problemas institucionais que venham a turvar o caminho de consolidação das instituições federativas e, mais do que isso, do nosso sistema democrático de governo. Muito obrigado a Vossa Excelência.